Dois dedos de cultura. Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois dedos de cultura, com Cristina Leal.
Bom dia, caro ouvinte. Hoje partilho consigo uma curiosidade fascinante sobre um dos ícones de Lisboa, a Ponte 25 de Abril. E começo com uma pergunta. Sabia que diariamente cerca de 150 mil carros atravessam esta majestosa estrutura? Isto significa que, por ano, são aproximadamente 55 milhões de veículos que cruzam esta ponte histórica. Mas agora vem o detalhe que peço a sua atenção. Menos de 1% dessas pessoas que circulam nos seus carros e que atravessam a ponte sabe que é possível subir a 80 metros de altitude através do Pilar 7. Isso mesmo, este pilar, o Pilar 7, permite chegar ao mesmo nível do tabuleiro onde circulam os carros, o que nos permite uma vista deslumbrante sobre o Rio Tejo, sobre Belém, sobre a outra margem e também, naturalmente, a oportunidade de conhecer de perto a história de uma das pontes mais belas do mundo. Hoje quero partilhar consigo o detalhe desta experiência única. Já sabe, eu chamo Cristina Leal, estou a ouvir o seu programa Dois Dedos de Cultura e hoje tenho o prazer de o levar a conhecer uma experiência interativa ao Pilar 7. Vamos então entrar no centro interpretativo da Ponte 25 de Abril, denominada Experiência Pilar 7, e conhecer o que este projeto turístico e cultural tem para lhe oferecer. Começamos por subir através de um elevador. Quem quiser fazer um pouco de exercício físico, como foi o meu caso, subi através de escadas. Foram cerca de 386 escadas, o que corresponde a um prédio de 26 andares. Então estava eu a dizer, através do elevador ou através das escadas, sobe-se um mirador panorâmico que foi construído à altura do tabuleiro da ponte e que permitirá uma vista inédita e privilegiada sobre a cidade de Lisboa, em particular sobre a zona de Belém e sobre o Rio Tejo. Ali, posso dizer que estamos lado a lado com os passageiros dos carros que circulam, bem como do comboio que atravessa a ponte, este num patamar mais inferior. Este projeto está implementado no Pilar 7 da Ponte 25 de Abril, que se localiza junto à Avenida da Índia, naturalmente em Alcântara. Este pilar é um dos principais pilares da ponte, porque na sua base recebe a amarração dos cabos da estrutura suspensa da margem norte do Rio Tejo e é o único pilar que constitui ponto de encontro da ponte metálica e do viaduto em betão armado. Ele distingue-se, enquanto pilar, pelas suas condições espaciais e funcionais e por ser constituído por três maciços de amarração que permitem, pela sua volumetria, pela sua forma e pela sua disposição no espaço, permite percursos exteriores dinâmicos com perspectivas visuais singulares. No seu interior encontram-se espaços ocos e livres que foram aproveitados como imponentes salas onde impera a força das estruturas e a rudeza dos materiais e que nós podemos tão bem observar. Ao participar nesta experiência interativa, é possível conhecer a história do projeto em grandes discos de informação que marcam a presença no chão. Assim que sai do piso zero da loja, poderá olhar para o chão e começar a reparar e visualizar estes grandes discos de informação que eu chamo desde já a sua atenção. Ao entrar no maciço central, tem a oportunidade de viajar ao longo de 3 mil metros cúbicos de betão e este espaço é o espaço que faz a ligação à sala dos trabalhadores. Aqui são realizadas projeções de 360 graus sobre a construção da ponte numa maquete que está suspensa em volta num ambiente luminoso de água. E este é o primeiro espaço museológico onde eu fiquei a conhecer em pormenor toda a história da construção da ponte, onde podemos ter conhecimento de todo o seu funcionamento. É o primeiro espaço do museu onde devemos parar e absorver toda a informação que nos é dada. E será a partir desta sala que se fará o acesso ao elevador ou às escadas que nos levarão, ou que o levará, à sala superior do maciço. Esta sala, denominada sala de amarração dos cabos de suspensão da ponte, e também uma outra sala com o chão e teto em espelhos, onde é criada a sensação de vertigem, uma sensação de escalada vertical da Ponte 25 de Abril. Por fim, chega então ao miradouro, um miradouro com uma vista panorâmica, que é um dos elementos de atração principal do projeto, onde, à semelhança de outras estruturas já mundialmente conhecidas, como é o caso da Golden Gate Bridge na Califórnia ou a Tower Bridge em Londres, aí, à semelhança destas pontes, poderá viver uma das mais fantásticas experiências que, naturalmente, a quem é dado a vertigens não é muito aconselhável. Para terminar a visita com chave de ouro, é possível, através de multimédia, realizar uma experiência imersiva a espaços inacessíveis da ponte. E esta experiência é feita através do recurso à realidade virtual e é muito interessante. Aconselho a que não saiam do local sem fazer esta experiência. E pode também deixar um registro em modo fotografia com uma mensagem para quem criou este espaço interativo. E eu posso dizer-vos que foi muito aquilo que eu aprendi ao visitar este local, por aquilo que eu já referi relativamente aos espaços museológicos que nos narram a história da construção da nossa ponte de Lisboa. E nestes espaços é possível conhecer a história da sua construção, uma construção que teve sempre como objetivo unir as duas margens do rio, aproximar pessoas. E este desejo, que já remonta ao século XIX, este desejo foi realizado numa primeira proposta pelo engenheiro Miguel Paes, que ele propunha uma ligação entre o Grilo e o Montijo através de uma ponte de tabuleiro duplo, uma ponte rodoviária e ferroviária, digamos que é um projeto que não estava nada longe do que aquilo seria o projeto final. Também neste espaço museológico eu fiquei a conhecer que em 1960 foi aberto um concurso internacional, um concurso adjudicado à United States Steel Products de Nova York, à qual se associam mais algumas empresas nacionais e estrangeiras. Em 1963 começaram os trabalhos da construção daquela que viria a ser a maior ponte suspensa da Europa e a quinta maior do mundo. Uma obra de dimensões grandiosas, traduzidas em números de igual proporção, como estes que eu agora vou referir. Por exemplo, 6 milhões e meio de metros cúbicos de rocha e solo foram removidos dos acessos. Utilizaram-se 72.660 toneladas de aço, imaginem, e 300 mil metros cúbicos de betão. A obra, contrariamente àquilo que é habitual neste país, termina mais cedo do que previsto, 6 meses mais cedo, e a obra teve um custo de 2 milhões de contos. Hoje em dia podemos dizer que são cerca de o equivalente a cerca de 11 milhões de euros. E em 1966, no verão, no dia 6 de agosto, esta ponte é inaugurada com grande pompa e circunstância e que representa, de facto, um símbolo do antigo regime. Faz agora, dentro de dias, 58 anos que ela foi inaugurada. Esta ponte, podemos dizer que mudou a paisagem do rio e do cotidiano de milhões de portugueses. Posso dizer-vos que nas primeiras 24 horas após a sua inauguração foi atravessada por 82 mil veículos e hoje em dia ela é atravessada diariamente por compactas filas de trânsito. Em apenas 2 décadas, a população triplicou na margem sul e a ponte foi obrigada a adaptar-se aos novos tempos. Nos anos 90 começou a funcionar a quinta via da ponte e a direção era reversível consoante o tráfego. Como estava pintada de branco, as pessoas chamavam-lhe a noiva. E com este aumento de capacidade, o pagamento, que inicialmente começou a ser feito em Lisboa, à saída de Lisboa, este pagamento foi invertido para o sentido Almada-Lisboa e assim permanece até aos dias de hoje. Também nos anos 90, em 1999, começou a ser possível no tabuleiro inferior a travessia de comboio, tal como estava prevista desde o início. E posso também dizer-vos que muitos passam no tabuleiro, na grelha metálica do tabuleiro rodoviário, como se nada fosse. E eu posso dizer que esta sua existência é muito, mas muito importante por 2 motivos. O primeiro, para reduzir o peso da estrutura, e o segundo, para melhorar o comportamento aerodinâmico, não vá a força do vento desequilibrar a ponte. Nos anos de 60, dizia-se que o melhor lugar, mais seguro para se estar em caso de sismo, era a própria ponte. O facto de que Lisboa se situar numa área de forte sismicidade, e não há nenhum alfacinha que não tenha uma pontinha de receio e de medo e um trauma sísmico, que vem desde 1755, todas as construções da cidade levam isso em conta. E a ponte não foi exceção, ela está de facto preparada para resistir a um sismo semelhante ao de 1755, com danos reparáveis. Posso também dizer outra particularidade interessante daquilo que tive conhecimento quando visitei estes museus que estão no Pilar 7, é que esta ponte, quando foi inaugurada, e já referi esse facto, era a quinta maior ponte suspensa do mundo e a maior fora dos Estados Unidos. Mas hoje em dia ela ocupa o 32º lugar. E já que falamos em números, vou terminar quase como comecei. Hoje passam por ali 150 mil carros por dia, qualquer coisa como 55 milhões por ano. E assim chegamos ao final do nosso programa de hoje. Esperemos que tenham gostado de descobrir um pouco mais sobre a nossa querida Ponte 25 de Abril e a possibilidade de explorar o Pilar 7. Uma experiência única, a meu ver, que permite ver de perto os carros que circulam ao nosso lado e o comboio que atravessa num patamar inferior. Não perca a oportunidade de viver esta aventura e deslumbrar-se com as vistas espetaculares que só a nossa ponte pode oferecer. Obrigada por nos acompanharem. Espero que tenham gostado desta experiência interativa e que a possam colocar em prática na próxima visita que façam a este local Pilar 7. Por hoje despeço-me com carinho e amizade. Até à próxima semana, se Deus quiser. Até lá, as maiores bênçãos de Deus na sua vida.
Dois Dedos de Cultura. Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois Dedos de Cultura, com Cristina Leal.